Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim para discutir o dia seguinte da decisão do Supremo de ontem. Uma decisão que aparentemente já estava clara, já estava tomada, enfim, existia, óbvio, aquela pontinha de esperança de que alguma coisa pudesse acontecer, mas, enfim, o veredito final foi favorável aí à eliminação da prisão em segunda instância. Agora precisa do tal transitado em julgado, ou seja, o processo tem que passar por todas as instâncias antes do condenado, da pessoa, cumprir a sua pena. Aparentemente a gente já sabia, mas agora é fato. Então, gostaria de ouvir, está aqui com a gente o doutor Fernando Pinheiro Pedro, advogado, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, parceiro nosso aqui no Notícias Agrícolas, principalmente nessas análises mais delicadas aí, de temas delicados aí, né, doutor Fernando? Obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Dia seguinte, votação concluída, sem surpresa aparente. O que vai acontecer agora, doutor Fernando?
Boa tarde, Alex, amigos do Notícias Agrícolas. Bom, é praticamente aquela história, morte anunciada da Lava Jato. O que nós temos posto agora pelo Supremo Tribunal Federal é a convalidação da impunidade, né? A decisão de ontem, ela pode ser resumida no pronunciamento, com perdão da palavra, cínico, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Né? Um pronunciamento cínico por quê? Ele faz uso retórico, né? Recorre à dor dos parentes das vítimas da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, né? Que foram praticamente incinerados, né? Em um processo que rola pelo judiciário gaúcho sem solução há anos, né, para dizer que, no caso de homicídio, é até possível que as pessoas saiam presas após a decisão soberana do júri, mas que, nos demais casos, deve-se prevalecer o que está disposto no artigo 283 do Código de Processo Penal, que ele, então, decide que é constitucional, como se já não fosse, né, que estabelece que a pessoa não deve ser presa até o trânsito em julgado da decisão, a menos que haja surjam as condições que autorizem uma prisão temporária ou cautelar. Né? Ou seja, o que ele disse, homicida, né? O homicida, o latrocida, né? O ladrão comum, né? Este, obviamente, continuará sujeito às penas da lei. Mas aquele que, entre aspas, não oferece risco à sociedade, na verdade, o criminoso em massa, que é o corrupto, né? Esse pode ficar aguardando o trânsito em julgado após discussão, né, final do seu caso no Supremo Tribunal Federal, porque, afinal, este terá advogados competentes, né, e bem pagos à altura para levar o processo até o Supremo.
Com risco de prescrever, né?
Até para escrever. Né? Afinal, foi o mesmo Toffoli que estabeleceu numa decisão monocrática no Supremo Tribunal Federal há pouco tempo atrás que o indivíduo, passado 5 anos, não é obrigado sequer a devolver aquilo que roubou do Estado. Né?
Pois é, que coisa. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre o risco ou não de quem pode ficar solto aí com essa decisão do Supremo para o Brasil. Mas antes disso, eu queria só retomar o comecinho da conversa, quando o senhor falou morte anunciada da Lava Jato. Por quê, doutor Fernando? Aonde que está a implicação aí? É a perda da moral? É a perda de mecanismos? É a perda de ferramentas para se continuar as investigações? Enfim, o que acontece na prática? Alex,
primeiro, é importante nós resgatarmos as circunstâncias. Sempre, desde o início da vigência da Constituição Federal de 88, cujo artigo estabelecido lá na presunção de inocência, no artigo 5º, está em vigor e não foi modificado desde 1988, o Supremo sempre admitiu a prisão em segunda instância. Né? Sempre admitiu. Né? Isso ficava ao alvedrio do magistrado O magistrado, ao sentenciar, ele informa no final da sentença se o réu pode aguardar em liberdade o recurso ou se ele pode recorrer, ou se ele recorre em liberdade, ou se ele vai recorrer preso, se ele deve ser recolhido à prisão. E estabelece as razões do porquê que o condenado deve aguardar na prisão, né, eventual recurso com referência à decisão condenatória. Isso sempre ocorreu e o Supremo Tribunal Federal sempre apoiou esse tipo de decisão. Né? Ou seja, não tinha essa discussão de recurso de segunda instância ou nada. Como é que isso surgiu? Em 2008, quando estávamos naquela fase de prender os acusados do Mensalão, e você se lembra que grande parte deles foram condenados em processos julgados originalmente no Supremo Tribunal Federal, portanto já não tinha que se falar mais em duplo grau de jurisdição, nem nada, né? O Supremo resolveu se manifestar a respeito deste artigo. Ou seja, foi a primeira vez que o Supremo começou a discutir essa questão e lá estabeleceu uma decisão muito estranha, né? Relatada pelo ministro Eros Roberto Grau, né? De que o acusado poderia sim aguardar em liberdade, em respeito à Constituição Federal, porque a presunção da inocência, né? Estabeleceria que um indivíduo não pode ser preso senão com trânsito em julgado da decisão condenatória. Bom, isso aconteceu a partir de 2008 e em 2009, essa decisão, né? E em 2012, a presidente Dilma Rousseff encaminhou à Câmara Federal, né, um projeto de lei do governo alterando o artigo 283 do Código de Processo Penal, estabelecendo aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, falando que nenhum indivíduo deve ser recolhido à prisão senão com trânsito em julgado da decisão condenatória ou nos casos de prisão temporária ou prisão preventiva. Ora, em 2016, quando estávamos no auge daquela discussão da Lava Jato, ou seja, estava na iminência de se prender o Lula, estava se fazendo as principais ações de investigação envolvendo os grandes, né, tubarões do PT, né, o Supremo foi instado por um habeas corpus a discutir de novo essa questão. E aí, surpreendentemente, alterou a sua decisão. A decisão de 2008, que era no sentido de que o réu deveria aguardar em liberdade, passou a ser, não, é possível prender um indivíduo após decisão em segunda instância. Muito bem, Lula foi preso. Lula foi preso, o Zé Dirceu foi preso, né? Os grandes executivos da Petrobras foram presos, né? Começou-se a fazer um processo de investigação que começou a atingir os líderes do PSDB, os tucanos todos, né? E aí o Supremo, mais uma vez, em virtude da prisão dos poderosos, resolve pôr em discussão de novo essa questão. E como é que ele o faz? Por meio de uma ação de declaração de constitucionalidade dos partidos de esquerda e da OAB, né? Uma ação absurda, porque a ação diz o seguinte: olha, o artigo 283 do Código de Processo Penal é válido à luz da Constituição? Porque se for válido, então ele tem que ser válido. Mas veja, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu em habeas corpus, em 2016, que era possível se prender um indivíduo condenado em segunda instância, este mesmo artigo já estava válido e em vigor.
Pois é.
Então,
contradição total,
né? Vieram a discutir agora, não é verdade? Abriram uma discussão de novo e agora nós temos essa decisão esdrúxula, mais uma vez por 6-5, ou seja, sempre por um voto de diferença, o que significa dizer não há segurança jurídica nenhuma por parte do Supremo, né? E agora nós estamos aí em vésperas de libertar milhares de condenados, né? E fazer letra morta, né, do processo de investigação e de condenação da Lava Jato, porque esta turma de tubarões vai toda sair pela porta da frente, né, dos presídios e da Polícia Federal.
E o pior, né, isso acaba com as novas investigações também, ou pelo menos bota mais lenha aí na fogueira em relação a novas investigações, né, doutor Fernando?
Porque o grande problema nessa história é o seguinte: puxa vida, eu agora posso ser preso numa decisão do tribunal em segunda instância, porque a Justiça Federal no campo penal ela é mais ligeira, né? Você decide primeira instância, vai para o tribunal de segunda instância é rápido, os tribunais regionais federais, né? Pelo menos tem sido no que tange a questão da Lava Jato. Então o indivíduo estava ali às vésperas de ser pego pelas barras dos tribunais e ser colocado em prisão. Então o medo de ser efetivamente preso fazia com que o indivíduo tentasse, de alguma forma, colaborar com o judiciário, né? Entregando os demais comparsas, né, ou seus superiores nos processos de investigação. Agora, certo de que ele poderá ficar anos, né, gozando de liberdade e, eventualmente, na esperança, porque todo criminoso é esperançoso, ele tem esperança, né? Ele tem esperança de não ser pego, ele tem esperança de não ser condenado, ele tem esperança de não ser preso, né? Então, o que acontece? O indivíduo vai condenado, mas ele vai ter a esperança de não ser preso, porque pode haver aí alguma reviravolta no Supremo Tribunal Federal quando o IC for julgado o seu recurso. Ou seja, para que ele vai colaborar com o judiciário nessas circunstâncias, não é, Alex?
Tecnicamente, então, essa decisão acaba com a delação premiada.
Essa decisão, ela fragiliza a delação premiada, ela fragiliza, como já estava fragilizado pelas decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, no que tange a proibir as conduções coercitivas, ou seja, o indivíduo tem que decretar a prisão de uma pessoa para ouvi-la em juízo, né? É o que está acontecendo hoje, né? Para ouvi-la, inclusive, em processo investigatório, né? Então, o que acontece com essas medidas de força, né, que são necessárias para um combate ao crime organizado? Elas se fragilizam. Nós não estamos aqui discutindo o combate à criminalidade comum, o combate ao ladrão ali da esquina, ao homicida, ao sujeito que agride a mulher, ao sujeito que comete um delito de lesões corporais, um furto, um roubo. Não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo o combate do Estado contra os seus maiores inimigos, que são os criminosos de colarinho branco, que estão à frente, à testa do crime organizado, seja o tráfico de drogas, seja os grandes roubadores, seja os contrabandistas, seja os corruptores, né? Aqueles que agem dentro do Estado para degradar o Estado e a própria autoridade governamental. Estes são os grandes inimigos. E contra estes, não basta você agir formalmente como se esses indivíduos fossem ser combatidos pelo juiz da esquina, pelo promotor da comarca do interior, né, ou pelo delegado ali na delegacia de bairro. De jeito nenhum. Esses indivíduos precisam ser duramente combatidos por uma doutrina chamada de lei e ordem, que exige uma certa compressão dos direitos individuais, sem os quais você não combate esse tipo de delito. Esta é a lição que foi aprendida no mundo todo e que parece está sendo desaprendida pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil.
Fragiliza as decisões das primeiras instâncias, fragiliza aí a delação premiada, enfim, dá um novo ar de impunidade, ou traz de volta aquele ar de impunidade que parecia ter sido aí combatido após a Lava Jato, doutor Fernando? É isso?
Não, faz parte de um mecanismo. Aliás, tem até um filme, né, uma série de TV agora, que fala sobre o mecanismo, não é verdade? Uhum. Né? Faz parte do mecanismo. O Supremo Tribunal Federal, que neste filme, neste roteiro do filme O Mecanismo, é retratado como aquele salvador dos corruptos, né, ele parece que está cumprindo à risca este script. Uhum. com essa decisão, o que, que ele faz? Ele fragiliza todo o sistema e lança à sociedade o seguinte recado: olha, não mexam com esses delitos. Esses delitos aqui vão ficar impunes, né? O sujeito pode continuar corrompendo, que a corrupção não parou. Ela continua tendo que ser combatida. Podem corromper, podem se organizar criminosamente, né? O caso de vocês só vai ser decidido em última instância se vocês contratarem bons advogados, geralmente são sempre aqueles mesmos, né? E aí, daqui a muitos anos, ou uma dezena de anos, nós vamos discutir com o seu Estado. Até lá, continue enriquecendo às custas do patrimônio da nação brasileira, né? Esse é o primeiro recado. O segundo recado é pior. É o seguinte: olha, vamos liberar a tigrada e ela vai sair de novo às ruas, vai usar o dinheiro que roubou da nação e vai articular a baderna, né, para desestabilizar o governo brasileiro. Como está sendo feito no Equador, como está sendo feito no Chile, né, como se tentou fazer no Paraguai e como, pelo visto, vai ocorrer na Argentina. Né?
Nesse...
Ou seja, nós estamos dentro, né, do plano que, aliás, o próprio Maduro, aquele estrume de bigode, né, que dirige a Venezuela, né, disse aí no dia 28 de outubro de um comício lá na Venezuela. Né? É o plano do Folha de São Paulo está em curso. Não é isso que ele falou?
Foi.
O plano está em curso. E realmente está em curso. Olha a decisão aí. Né? Amanhã vamos ter aí Lula solto nas ruas, milhares de militontos com bandeiras vermelhas aí fazendo a festa e se organizando para iniciar a baderna. Eu quero ver como é que o governo brasileiro vai começar a reagir a esse tipo de desestabilização.
Pois é. Nesse ponto que eu queria chegar, então. Aparentemente, o senhor mesmo colocou aí, milhares de pessoas vão ser liberadas aí, óbvio, com a ação dos seus advogados, mas o que a gente viu hoje na mídia, na grande mídia, é a atenção com o que pode acontecer com o Lula nas próximas horas. Os advogados já pedindo a liberação dele, as pessoas já eufóricas aí com a possibilidade, pelo menos os esquerdistas aí eufóricos com a possibilidade do Lula fora. Qual é o exato risco do Lula fora da prisão, doutor Fernando? O que acontece agora com a participação ativa do Lula aí nas ruas?
Olha, o Lula é um símbolo, né? É um líder, tem uma liderança, tem um partido bem organizado, né? Saiu do poder, eu costumo dizer que não foi Bolsonaro propriamente que ganhou, foi o establishment que perdeu, porque tropeçou na própria arrogância, né? E isso favoreceu as circunstâncias desta arrogância, né? Que serviu de pedra no meio do caminho para o tropeço dessa estrutura, é que permitiu que hoje a gente tenha um governo, né, que há 9, 10 meses, né, não produz qualquer notícia de corrupção, né, a nível federal, graças a Deus. Né? Mas é um governo frágil, sem base parlamentar, extremamente dividido, né? Nós temos observado nos últimos 10 meses, dentro deste âmbito da estrutura de poder do governo, haver cisânia, né? Os aliados sendo defenestrados, né? Brigas internas, né? Partidos se esfacelando, né? E uma discussão muito grande, inclusive em cima dos militares que deram apoio a essa estrutura, né? Tivemos essa semana, inclusive, uma demissão em massa de generais, né, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Né? Então, nós estamos vivendo, ao mesmo tempo que a gente observa uma desarticulação interna na base governamental, em que, pese as reformas estarem sendo instituídas, estamos tendo uma série de avanços, principalmente nos ministérios técnicos do governo, ninguém discute isso, né? Mas e politicamente, há uma desestruturação dessa base e agora nós vamos ter a estruturação da base de oposição com Lula livre.
Que estava abafada,
Lula livre,
né?
E com muito dinheiro que nós ainda não conseguimos localizar, né, nas operações de combate à corrupção.
Mas a gente corre o risco de ver acontecer no Brasil o que está acontecendo em boa parte da América Latina ainda?
Eles estão organizando isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Estão organizando. O que nós estamos vendo na América Latina, em especial no Chile, é fruto de uma organização. E esta organização também virá para o Brasil. Só não teremos agentes infiltrados venezuelanos como foram observados lá no Chile, porque, graças a Deus, a nossa língua é portuguesa, não é castelhana. Não dá para você ficar infiltrando o indivíduo com sotaque castelhano no meio da multidão. Ele vai ser identificado. Se não, nós teríamos um problema similar ao que está acontecendo hoje nas manifestações violentas de rua no Chile. Agora, aqui, eles não precisam infiltrar ninguém, porque nós já temos um exército de infiltrados dentro do Estado, um exército de infiltrados na mídia, né, tradicional, né, absolutamente vinculados a esta trupe esquerdista, e nós temos até agora, e a gente tem observado isso, dentro do próprio Deep State, ou seja, dentro das instituições permanentes do Estado brasileiro, um monte de gente infiltrada, né, preparada para poder fazer esta virada de mesa, desestabilizar o governo de Jair Bolsonaro, né, e criar condições para uma reviravolta, seja nas próximas eleições aí municipais, eles precisam ganhar as capitais, né, e nós estamos vendo que as lideranças à direita estão desarticuladas, né? Se nós perdermos as capitais, nós vamos ter um grande problema daqui a 4 anos, né? Nas eleições gerais, federais, e, obviamente, até lá, nós vamos ter muita dor de cabeça e muita obstrução às reformas necessárias para que o país saia da situação de crise em que ele ainda se encontra.
Quem está ouvindo a gente, de repente, pode até pensar que é uma teoria da conspiração, mas está tudo muito, muito ligado,
não é teoria,
não
é, mas
doutor Fernando?
É conspiração, não é teoria, é conspiração.
É, os fatos levam a isso, né? Não dá para pensar outra coisa nesse momento. Enfim.
Nós não estamos mais teorizando, Alex, nós estamos constatando os fatos, você percebe?
É.
Constatando os fatos. O que nós estamos falando é o que está efetivamente acontecendo. E o cálculo agora vai ser esse.
E
Lula
o...
livre.
E né? O Lula...
E pior, ainda tem a discussão sobre a suspensão do juiz Sérgio Moro. Né?
Que fragiliza ainda mais.
Lava Jato, né? Semana que vem, não é isso?
Que fragiliza ainda mais a situação.
É.
Né?
Com os mesmos personagens. Né?
Pois é. Bom... Lula na rua, então, ele pode fazer crescer esse movimento que está meio que abafado no Brasil, doutor Fernando?
Ah, vai crescer. Eles estão contando com duas coisas. Eles estão contando com o apoio do judiciário, que eles obtiveram. Eles estão contando com o apoio maciço da mídia tradicional, que está absolutamente articulada contra o governo Bolsonaro. E eles estão contando com a desarticulação da base política do governo, né? Isso não só a nível federal, né? Como nos estados, né? E isso efetivamente está acontecendo, né? Falta uma liderança de peso com pensamento estratégico ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Se ele não calçar as sandálias da humildade e não se armar estrategicamente com boas lideranças, né? Continuar trabalhando com aquela cozinha que está fazendo e desfazendo de todos os aliados, nós vamos ter um grave problema em muito pouco tempo.
As implicações políticas a gente entendeu, mas isso pode refletir ou respingar, trazer consequências para esse andamento da economia que está ocorrendo? Hoje, por exemplo, a gente viu o dólar disparando com a realidade do Lula livre aí nas ruas, né, doutor Fernando?
Primeiro, desestabilização nós estamos já observando há um certo tempo. E outra, é um flanco muito grande na nossa área, que é a área ambiental, aberto, né? Foi pela área ambiental que nós tivemos aí problema do desmatamento, problema dos incêndios, o problema do despejo de óleo, que até agora não foi resolvido, né? Não sabemos nem efetivamente quem despejou esse óleo, né? Nós fomos atacados em nossa soberania, né? Em milhares de quilômetros da costa brasileira por óleo, você percebeu? Nós tivemos uma invasão de petróleo sem sabermos onde veio. Uhum. Né? E por que isso tudo? Porque há uma desarticulação no sistema de gestão ambiental ainda no sistema brasileiro. E em grande parte por uma certa resistência da estrutura interna à nova gestão. Né? Isso não está resolvido. Da mesma forma como isso acontece na área ambiental, com danos enormes à imagem do Brasil e do resto do mundo, nós podemos sofrer os mesmos problemas em relação a outros setores da economia. Né? Nós precisamos ter uma atividade de liderança agora muito forte do governo federal para evitar que estas ações programadas, né, acabem atingindo diretamente a nossa economia. Nós vamos ter resistência, sim. Nós estamos implantando pacotes de reforma fantásticos, como este último pacote, que inclusive estabelece a possibilidade de nós finalmente nos livrarmos de milhares de câmaras de vereadores, prefeituras e estruturas de funcionalismo que não servem para nada em municípios que não têm condição de andar sozinhos, não é verdade? Nós temos hoje uma chance grande de começar a reduzir o Estado brasileiro e é tudo o que esta oposição esquerdista e populista não quer. Eles vão usar todo esse descontentamento para tentar desestabilizar um governo de Jair Bolsonaro.
Pois é. Mas ontem, na fala do ministro Toffoli, ele passou a bola para o Congresso, dizendo que a decisão foi tomada baseada na Constituição, ou, enfim, nos direitos garantidos pela Constituição, mas que o Congresso poderia mudar isso. Dá tempo do Congresso mudar isso antes de essa convulsão social acontecer, doutor Fernando?
Não, não foi uma passada de bola, foi uma tabelinha. Foi uma tabelinha. Né? O gol é a desestabilização do Estado brasileiro. É óbvio que esse Congresso não vai conseguir resolver nada este ano. Né? Nós vamos passar a virada do ano com esta militância toda na rua. É isso que vai acontecer. Então, não se assuste. Outra, veja só, qual foi o objetivo estratégico? A gente precisa pensar militarmente. Taticamente, nós vemos essa bagunça toda na pior judicatura da história do judiciário brasileiro, que é este Supremo que está aí. Mas vamos passar adiante. O objetivo estratégico dos partidos políticos de esquerda que pediram, que entraram com a ação de declaração de constitucionalidade, foi de vincular o artigo 283, que foi modificado lá atrás pela Dilma Rousseff em 2012, eles são muito inteligentes, gente. Pensem um pouco nisso. Em 2012, eles mudaram esse artigo. Entraram com ação de declaração de constitucionalidade. O Supremo agora diz que é constitucional. Portanto, o Supremo vinculou o artigo 283 à Constituição Federal. A Constituição Federal. Daqui a pouco, quando nós formos tentar modificar este artigo no Congresso Nacional, vai haver uma judicialização da questão, porque estes mesmos artigos de esquerda, mesmos partidos de esquerda vão dizer o seguinte: este artigo integra a cláusula pétrea, que é o artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece a presunção de inocência. Nós estamos de mãos e pés amarrados. Mas que o Toffoli disse ali é um recadinho do entendimento dele.
Ah, eu ia perguntar isso.
Do Supremo Tribunal Federal.
Eu ia perguntar isso, porque ele deixou claro que o Congresso poderia fazer as modificações necessárias por não se tratar de uma cláusula pétrea, né?
Ele também deixou claro que a decisão do júri é soberana e que o indivíduo condenado pelo júri devia sair preso. Acontece isso hoje?
Pois é, o entendimento do plenário é que vai definir, enfim, essa questão pode ser judicializada e levar anos aí para ser definida,
não,
é isso?
Vai ser judicializada, você não tem a dúvida disso, faz parte, ou seja, ele simplesmente falou, olha, agora vocês se entendam com o legislativo, porque no judiciário nós já cumprimos a nossa missão, a missão do mecanismo, né? A missão de desestabilizar o Estado brasileiro, isso eles conseguiram.
Doutor Fernando, a população brasileira pode fazer alguma coisa?
Deve. A minha preocupação agora é o seguinte: qual população?
Quem,
nós,
né?
Nós, o povo brasileiro, nós que trabalhamos todos os dias, que não sabemos do nosso futuro, que devemos a juros bancários escorchantes que continuam nos explorando e nos escravizando, né? Que temos dificuldade hoje de pagar, inclusive, os planos de saúde, não é verdade? Né? Porque foi esse pessoal de classe média, aos milhões, que saiu nas ruas nos últimos anos, né, para tentar apoiar a Lava Jato, defender as medidas contra a corrupção, derrubar o governo da esquerda, né, e eleger Jair Bolsonaro. Mas esse mesmo pessoal foi, de certa maneira, e está sendo, de certa maneira, abandonado por essas articulações de cozinha do Planalto, as articulações de cozinha do Congresso e a cozinha do Judiciário, né? Ou seja, eu não sei qual é o tipo de liderança que nós teremos, né, que poderá fazer com que a gente possa conseguir articular manifestações em massa nos próximos dias e nas próximas semanas. Eu não consigo ainda enxergar novas lideranças. MBL? MBL está em briga com o governo. Vamos à rua? Né? Também está em briga. Qual é o movimento de rua que sobrou, Alex?
Pois é.
Não é? Eu estou preocupado com isso. E por quê? Porque estamos brigando. Nós que atingimos o poder, que esse poder que está aí, é um poder que foi votado por gente digna, não é verdade? Nós mesmos não estamos sabendo a quem nos reportar. Qual é o ministro? O vice-presidente vai estar conosco, né? Tão atacado como foi nos últimos meses? Nós vamos ter que recorrer ao astrólogo de Virgínia para resolver o problema? Como é que nós estamos? É hora do governo vestir as sandálias da humildade, não foi por falta de aviso. É hora do presidente Jair Bolsonaro se pronunciar, porque ainda tem essa. Ontem, o judiciário brasileiro se pronunciou, muito mal, por sinal. Estamos aguardando o pronunciamento do governo federal. Qual é o posicionamento do presidente e do nosso ministro da Justiça? Como é que nós estamos? Quem é que vai nos liderar para uma mobilização de rua, Alex?
Muitas perguntas sem respostas ainda, doutor Fernando, infelizmente. Ou seja, a gente está vendo aí uma situação bastante complicada e um futuro aí muito incerto, né? Vamos torcer para que as coisas possam clarear e, enfim, acontecerem da melhor forma possível para o Brasil, não é?
Elas precisam clarear. Vocês estão vendo isso hoje porque vocês detêm todos os dados. Elas precisam clarear. O dólar sobe, a bolsa cai, né? Os produtos no mercado internacional se fragilizam, não é verdade? Nós temos muita coisa em jogo e não podemos recuar. Né? Então, é hora das lideranças dessa nação começarem efetivamente a pensar o país para além da cozinha do poder.
Muito bem.
Em todos os sentidos.
Doutor Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi muito bom essa conversa com o senhor hoje. Enfim, que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento também possam refletir e entender o que está acontecendo e os riscos que o Brasil está sofrendo aí a partir de uma decisão que aparentemente era simples, enfim, era previsível, mas, enfim, as consequências do dia seguinte estão aí. A gente precisa ficar muito atento a isso. Obrigado, viu, doutor Fernando?
Obrigado a você, Alex.
Um abraço. Até a próxima. Dr. Fernando Pinheiro Pedro, advogado, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, conversando com a gente, fazendo alertas muito preocupantes aí sobre o que pode acontecer nesse dia seguinte, portanto, dessa votação no Supremo. O que poderia parecer uma decisão simples, né? Afinal de contas, é uma decisão baseada no que está escrito na Constituição, pode ser uma amarra muito complicada aí, de volta da esquerda para o poder, de volta da dominação esquerdista, aí, não só no Brasil, mas ganhando uma dimensão bastante complicada. Portanto, fique com esse pensamento aí, entenda o que pode acontecer e não deixe de participar. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.